Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou Sara Pestana e hoje tenho aqui comigo Margarida Mateus, coordenadora de projetos da APPDI, Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão. Olá Margarida, bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite, Sara, antes de mais.
Obrigada, Eva. Eu queria começar por pedir que tu nos falasses sobre o que é a APPDI e o que é que faz.
Então eu vou começar por explicar um bocadinho da história, ainda que ainda seja curta, porque a APPDI nasceu em 2018, portanto é a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, que é uma associação que tem como missão promover a diversidade e inclusão nas organizações, no que diz respeito à integração no mercado de trabalho, mas também na sociedade em geral. E deriva de um projeto que começou em Portugal em 2016, que se chama Carta Portuguesa para a Diversidade, que é uma iniciativa da Comissão Europeia no sentido de motivar as organizações, as entidades empregadoras a criarem espaços de trabalho mais inclusivos, mais diversos, onde as pessoas se sentem que têm espaço para ser quem são e são respeitadas e onde é reconhecido exatamente o benefício da diversidade. Portanto, no fundo, a APPDI surge como uma estratégia de crescimento e de sustentabilidade deste movimento da Carta Portuguesa para a Diversidade, que até então era um movimento informal. E o nosso objetivo é que todas as organizações consigam reconhecer o potencial da diversidade, promover a inclusão de pessoas diferentes nas organizações e que isso seja visto como uma mais-valia e, no fundo, trabalhar esta temática no sentido de as incentivar, ou seja, que a assinatura da carta seja uma inspiração, mas também um modo para fazerem mais e melhor todos os dias dentro da sua própria organização.
Uhum. E porquê é que é tão importante falar de diversidade e inclusão?
Bem, falar sobre diversidade e inclusão é a coisa certa a fazer, antes de mais. Portanto, a diversidade nas organizações, e existem muitos estudos que nos mostram que a diversidade é uma mais-valia, é uma vantagem competitiva, portanto é a coisa certa a fazer. Mas existem muitos estudos que nos mostram aqui outros benefícios associados a equipas diversas, que é a criatividade, a resolução de problemas, aqui em termos de inovação, portanto pessoas com diferentes perspectivas conseguem também ser mais criativas, exatamente porque têm diferentes olhares sobre a temática, mas também existem aqui outros temas, como a questão da atração e da retenção dos talentos, não é? Hoje em dia que se fala tanto dos desafios de atrair, mas também reter as pessoas nas organizações, portanto, pessoas que se revejam nas organizações onde trabalham tendem a querer ficar mais tempo nestas organizações, mas também existem aqui outros temas, em termos de cultura organizacional, o facto de mostrarem uma cultura mais colaborativa, a questão aqui de pessoas diferentes que criam produtos diferentes também conseguem chegar a novos mercados e clientes, portanto, estamos tudo a falar de vantagens competitivas, que acaba também aqui por trazer aqui melhores resultados financeiros. E obviamente que também estamos aqui a falar de pessoas que se revêem na sua organização, também se sentem mais motivadas para trabalhar e para vestir a camisola, o que também tem aqui um impacto bastante positivo ao nível da ligação à empresa, não é?
E já existem muitas empresas, muitas organizações que no fundo assinaram a carta e que querem fazer alguma coisa relativamente a este tema?
Sim, hoje em dia já somos mais de 400 organizações. Começámos com um número bastante mais reduzido em 2016, hoje já temos 402 mais especificamente e temos entidades de todas as áreas e setores e todas as dimensões, portanto temos grandes empresas, pequenas empresas, temos o setor público que faz parte também e no fundo basta ser uma entidade empregadora em Portugal para se poder juntar a este movimento e no fundo assumir o compromisso de promover a diversidade.
Uhum. Quais são os maiores desafios que a APPDI enfrenta nesta temática e em ajudar e apoiar as organizações para a diversidade e inclusão?
Há vários desafios quando falamos de diversidade e inclusão. O primeiro é que nós não somos naturalmente inclusivos e, portanto, há aqui sempre aquela ideia de que não discriminamos, não existe discriminação e, portanto, muitas vezes nós próprios não paramos para refletir sobre os nossos enviesamentos inconscientes e sobre a forma como nos relacionamos com o outro. Portanto, o maior desafio muitas vezes somos nós próprios que não temos consciência do nosso comportamento e, portanto, diria que há aqui um desafio, antes de ser organizacional, que é individual e que diz respeito a cada um de nós. Depois, existem aqui alguns desafios organizacionais no que diz respeito à gestão da diversidade e inclusão. Portanto, é importante haver aqui uma liderança que reconhece a importância da diversidade e inclusão no negócio, que não valoriza só aqui números de negócio, apesar de serem importantes, que foca nas pessoas e compreender a diversidade no seu todo e numa perspectiva de pessoas diferentes trazem mais ideias e trazem vantagens ao negócio, mas é difícil se não houver esse reconhecimento, fazemos uma boa integração e uma boa inclusão das pessoas. Portanto, passar da diversidade à inclusão destas pessoas é também um desafio, porque muitas vezes não existe um plano de ação estruturado que permita às pessoas entrarem, mas depois sentirem-se incluídas.
Uhum. E que tipo de atividades é que vocês fazem com estas organizações? O que é que promovem de forma a incentivar esta cultura de diversidade e inclusão, a inclusão de públicos diferentes do que estamos habituados?
Há muitas iniciativas que as organizações podem beneficiar quando aderem à Carta. Portanto, existem grupos de trabalho temáticos que versam vários temas, desde a educação à responsabilidade social corporativa, à cultura organizacional, e no fundo estes grupos pretendem trazer aqui uma comunidade de práticas de partilha de informação em que as empresas e as organizações podem aprender e partilhar aquilo que de bem fazem na área da diversidade e inclusão. Existem também outras iniciativas, construímos um conjunto de instrumentos e ferramentas disponibilizadas às organizações, desde o questionário de autodiagnóstico para conhecer as necessidades e os desafios da própria organização, porque não se pode trabalhar diversidade e inclusão sem saber quem são as pessoas e sem termos um retrato da organização. Criámos também uma plataforma de conhecimento, exatamente para juntar e agregar muita informação que existem em vários motores e várias informações. Recolhemos boas práticas, construímos guias, temos toolkits e, mais especificamente, o último, quando falavas sobre a integração de vários públicos, construímos um guia para o recrutamento inclusivo, que é um guia que resulta de um grupo de trabalho que eu estava aqui a mencionar, que é o grupo de trabalho de empregabilidade, e aqui o objetivo é testar uma metodologia de integração de pessoas de diferentes públicos no mercado de trabalho, e este guia surge exatamente como o agregar da informação e dos contributos das empresas que querem contratar, mas também de entidades da economia social que trabalham com diferentes pessoas, que podem ser, estamos a falar aqui se calhar de pessoas migrantes, de pessoas com deficiência, com outro tipo de pessoas que pelos seus meios tradicionais não conseguem aceder a uma oportunidade de trabalho, e por isso achámos que começar a falar da integração de pessoas no mercado de trabalho era fundamental, primeiro que tudo construirmos um guia para um recrutamento inclusivo em que alinhávamos aquilo que seriam as boas práticas com base em contributos, com base em ações concretas de organizações que já implementam ações, e portanto este guia é no fundo um passo a passo de como construir um processo de recrutamento mais inclusivo, fazer uma reflexão que vai desde o passo zero, que nós chamamos a revisão à cultura organizacional, mas depois também a fase do processo de recrutamento, desde a escrita do anúncio, que condições é que são realmente necessárias ou não, que podem excluir determinados públicos pelas suas características, e depois a parte do acolhimento, da integração, o onboarding. Portanto, todas essas fases estão contempladas no guia para que as pessoas e as empresas que estão a querer trabalhar o recrutamento inclusivo recebam dicas e ferramentas úteis para incorporar na sua estratégia de recrutamento e seleção.
Uhum. A UED fez parte deste grupo de trabalho que fez o guia de recrutamento inclusivo, e foi uma experiência muito interessante porque permitiu aqui partilha de várias organizações que trabalham com vários públicos diferentes e também empresas que contratam já ou que querem contratar de facto estas populações diferentes. E onde é que podemos encontrar esse guia?
O guia está disponível online no site da APPDI, portanto appdi.pt, na parte da plataforma de conhecimentos, exatamente porque ele é mais um recurso que nós queremos que as organizações possam consultar, as entidades da economia social também, e portanto ele está disponível, ele é gratuito, e a ideia é que possa inspirar cada vez mais organizações a refletirem sobre o processo de recrutamento e perceberem onde é que podem fazer ajustes, melhorias, com base em dicas e experiências de empresas concretas que já trabalharam este processo de recrutamento e o fizeram com a OED, com outras entidades que trabalham a integração de determinados públicos no mercado de trabalho.
Margarida, e relativamente a todas as empresas com as quais vocês trabalham, o que é que tu nos podes dizer relativamente ao estado da arte? Como é que se encontram estas empresas no que respeita à integração e à inclusão profissional de públicos diferentes?
Bem, essa é sempre uma fotografia bastante difícil porque não existem dados, não existem estudos concretos, existe o tipo de interação que nós vamos tendo com as organizações e as boas práticas que nós vamos recolhendo que nos permitem ter aqui algum feedback. Eu acho que esse tema é visto de diferentes formas, como o facto de trabalhar com a diversidade e inclusão, que é, há empresas e organizações que já fazem um caminho mais aprofundado e, portanto, inevitavelmente já têm uma estratégia, um plano de ação muito consciente e muito focado aqui na integração de diferentes coletivos do qual fazem parte as pessoas com deficiência, mas depois existem entidades que ainda estão a dar os primeiros passos, ainda estão a descobrir o que é a diversidade e inclusão e como se posicionar em relação a alguns temas. Pois há outros que já o fazem naturalmente, mas que não têm conhecimento ou não o reconhecem estrategicamente como sendo um caminho sobre diversidade e inclusão. Relativamente à integração de pessoas com deficiência, que era aquilo que me estavas a perguntar, eu acho que esse é um desafio. Já existem muitas empresas, de facto, que fazem esse caminho, que procuram ajuda de parcerias, no fundo, como a OED e outras entidades que trabalham no terreno com estas pessoas para as conseguir integrar. Acho que existem ainda muitos mitos e estereótipos sobre a integração destas pessoas no mercado de trabalho e o que é que isso implica. E muitas vezes, quando as entidades não estão a par, acabam por evitar situações de contratação que as podem deixar desconfortáveis porque sentem que não estão preparadas e, portanto, não vão dar o passo e evitam estas pessoas, mas cada vez mais há uma procura por informação, por tentar saber mais para conseguir integrar estas pessoas nas suas equipas. Portanto, acho que o estado de arte é difícil porque nós não medimos, não é? Portanto, é difícil dar uma fotografia exata, mas existe cada vez mais a preocupação e a introdução da lei das cotas também vem precipitar aqui esta procura, que eu acho que já acontece inevitavelmente que as empresas já querem chegar a esta diversidade e, portanto, isso também implica olhar para a deficiência e a forma de incluir uma pessoa com deficiência, mas há outras que ainda não pensaram sobre isso e ainda estão noutros desafios organizacionais, como há pouco perguntavas pelos desafios da diversidade e inclusão. Às vezes pode ser esse, a empresa ainda não olhar para estas temáticas como uma estratégia mais-valia, não é? Porque a questão da integração das pessoas com deficiência pode, de facto, exigir aqui algumas adaptações, mas, acima de tudo, implica aqui informação para conseguir gerir a integração destas pessoas. Portanto, no fundo, eu acho que as empresas estão a fazer um caminho, algumas já o fazem há mais tempo, portanto, já são muito orgulhosas e temos muitos exemplos na carta de empresas que trabalham com a OED, mas também com a PPD e que já o fazem e o partilham muito orgulhosamente aquilo que de bom têm vindo a fazer. Há outras que vêm à procura de inspiração para começar a fazer. Portanto, estamos aqui a dois tempos nesta realidade também.
Uhum. E olha, para finalizar, que mensagem é que tu deixarias para quem nos está a ouvir?
No fundo, e acima de tudo, a missão da PPD é exatamente essa, sensibilizar para o tema da diversidade e inclusão. Portanto, obviamente, acho que é importante pensar que quanto mais pessoas diferentes, mais ideias, não é? E no fundo o que nós queremos são pessoas diferentes que aportam diferentes valores à organização. Por isso, a abertura para receber pessoas diferentes, sejam elas com uma pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa, é isso, é a mais-valia daquilo que as pessoas trazem à organização e as organizações são feitas de pessoas, não é? Por isso, quanto mais diversas, melhor será a organização.
Muito obrigada, Margarida.
Obrigada.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.